Participa conosco Osnica Zecker, supervisor regional da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, unidade aqui de União da Vitória. O assunto nada mais é do que falarmos sobre a greve dos caminhoneiros. Com o senhor Osni, nós vamos abordar os reflexos da greve da agricultura aqui da região. Hoje com a coparticipação e coapresentação da colega Mariana Onesco. Boa tarde para você, Mariana.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, seu Osni. É um prazer a gente receber o senhor aqui neste momento tão oportuno, que é falar sobre os impactos da greve dos caminhoneiros, que a gente vê aí se encerrando em todo o Brasil, mas que já deixou prejuízos aí no campo. Então a gente precisa pontuar o que houve, o que aconteceu, especialmente na nossa região, para a gente entender os efeitos desse movimento e o impacto, especialmente no meio rural, que a gente percebeu que foi um dos setores mais afetados também com esse movimento.
Tá certo. Senhor Osni, obrigada pela participação, pela gentileza de estar aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde.
Boa tarde a vocês, boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação minha estar aqui levando algumas notícias referente ao agronegócio, representando a ADAPAR.
Até inclusive, Mariana e senhor Osni, hoje de manhã estava acompanhando uma fala do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele disse que houveram perdas, sim, mas a situação é recuperável. Até inclusive, no início da semana, ele disse que a greve dos caminhoneiros estava asfixiando a economia. Então é uma situação que foi comentada e muito discutida por todo o país.
Sim, eu concordo com você, porque o agronegócio é uma das principais forças do país, né? E principalmente o estado do Paraná, que é essencialmente agrícola. E a nível de país, nós tivemos prejuízos, porque parou tudo, né? Tivemos prejuízos de exportações. Sim. Eu vi o presidente da Associação de Avicultura do país dizendo que está morrendo mais de 1 milhão de pintainhos por dia. Então é um prejuízo muito grande, as exportações foram paradas, até os importadores estão questionando se a gente vai ter condições de entregar os produtos, o café parou, o açúcar, etanol, suco de laranja, está tudo parado porque os portos não conseguem exportar, porque o produto não chega ao porto. Então realmente o prejuízo está sendo grande. E agravado também pela seca. Nós não podemos esquecer que não foi só isso que está prejudicando os agricultores. A seca.
Exato, exato.
A seca que está na nossa região, ela vai dar um problema muito grande para o gado, principalmente para o gado leiteiro, porque as pastagens de verão foram já com a sua qualidade nutritiva muito baixa, né? E as pastagens de inverno, que é o azevém e aveia, não conseguem se estabelecer por falta de umidade. Então nós teremos alguma consequência referente a isso.
A gente consegue mais ou menos prever quando esse cenário vai ser dado, seu Zinho?
Olha, isso vai depender de até quando vai continuar esse movimento, mas para voltar, eu acho que a normalidade, tanto na área de avicultura como suinocultura e leite, que foi os setores mais prejudicados, é uns 30 dias no mínimo.
Para se restabelecer a normalidade, um mês aí, então mais ou menos 10 dias de paralisação, 30 dias para se recuperar. Um prejuízo grande, né?
Muito grande. O CEPAR, que congrega as cooperativas grandes do Paraná, estima que o Paraná já está com prejuízo de 1 bilhão de reais nesse período.
O senhor acredita, senhor Osni, até vamos utilizar uma palavra, até de repente exagerada para o momento, mas é o senhor que vai poder complementar aqui para a gente. A greve dos caminhoneiros, ela trouxe uma tragédia nos campos? Isso falando de todo o país.
Eu não posso dizer que houve tragédia, mas houve um prejuízo muito grande. Eu não vou entrar no mérito se é válido essa paralisação ou não, porque não me cabe a isso, né, nessa função que eu estou. Mas que ela trouxe um prejuízo grande a todos os setores, sim. Porque daí não é só o agronegócio, é o setor, outro setor produtivo também é afetado. É um efeito dominó, né?
Uhum.
O que acontece no campo reflete na cidade.
E é isso que o senhor Osni, é oportuno nós falarmos. Não estamos aqui julgando, pelo contrário. Estamos trazendo a informação, estamos trazendo os reflexos na realidade do que ocorreu durante estes 10 dias de greve dos caminhoneiros.
E qual é o panorama que o senhor traz para a nossa região de União da Vitória em relação aos efeitos desse movimento?
Bom, na nossa região nós estamos atentos, né, até como foi lida na nota técnica da DAPAR, a mortalidade de aves, nós não temos na nossa região, porque nós não temos aves alojadas no momento, né, na nossa região. A suinicultura, eles diminuíram a alimentação dos animais de 3 vezes ao dia, diminuíram para 2 vezes os animais em terminação, e os mais novinhos 1 vez por dia. Então, com isso, eles estão tendo prejuízo, que o animal não sai para abate, mas está consumindo alimento, né?
Uhum.
E a questão de leite, os pequenos produtores que não têm condições de armazenar, de frigorificar, eles estão fazendo queijo, fazendo doce de leite, mas não de toda a quantidade, estão colocando dispensando fora também. Aqui nós temos 10 laticínios que absorvem a produção, só 2 estavam conseguindo captar. Hoje entrou mais um, né, que está conseguindo captar. Mas, e o excedente está sendo comprado por alguns outros laticínios a um preço muito baixo, a 40 centavos o litro, né? Então, isso aí está causando, além de queda na produção, um prejuízo no preço do produto, né?
Vamos destacar sobre esta nota técnica da DAPAR. Eu estou com uma nota aqui, senhor Osni. Ela diz o seguinte, que o Paraná se consolidou na posição de estado de maior produtor de carnes do país. Ao todo, os paranaenses são responsáveis por 21% da população nacional. Um dos grandes destaques é a avicultura, setor no qual o estado é líder. Sozinho, o Paraná respondeu por 31,3% da produção brasileira de carne de frango. Em relação à suinocultura, o Paraná ocupa a segunda colocação nacional. E até, inclusive, nesta nota técnica, nós temos os impactos de perdas. Isso falando aqui para todo o estado, não é mesmo, seu Osni?
Sim, isso é para todo o estado. Agora, na nossa região também, nós temos plantas paradas de frigoríficos que suspenderam o abate de bovinos, né? E o abate de suínos, não estão conseguindo a enviar aos mercados consumidores e estão tendo prejuízo, por causa que eu conversei com alguns suinicultores, eles me disseram que dentro de 2 ou 3 dias eles não têm mais ração, farelo para alimentar esses animais. Então vai começar um problema maior. Eu acredito que vai ser solucionado, porque a própria governadora do estado acertou com o comando dos caminhoneiros para que veículos com ração animal ou produtos para confeccionar essa ração sejam liberados. Eu não sei se isso está sendo praticado, porque tem pontos que facilitam a passagem e tem pontos que não. Mas eu acho que os animais não merecem pagar por os erros dos animais racionais, que somos nós, né? Eles não merecem morrer de fome, por inanição, ou perder peso, por um erro nosso, por uma falha nossa, né? Então, eu acho que eles deveriam analisar melhor isso e não fazer o bicho sofrer.
Reportagem na TV, eu acompanhando hoje pela manhã, não me recordo o nome da cidade, mas interior do Paraná, mostrando o desespero dos animais famintos. Mostrou ali onde estavam as galinhas, né? Elas estavam já bicando umas às outras, de desespero, de tanta fome. Então, é muito triste ver uma situação dessa, né? Chegar nesse ponto, né?
Sim, aqui na nossa região, acho que não conseguimos chegar nesse extremo, assim, de acontecer isso. Mas que a alimentação dos animais foram diminuídos para economizar a alimentação deles, foi. Isso, sem dúvida, porque eu conversei com vários segmentos, tanto da suinicultura quanto da bovino de leite, e eles me confirmaram isso. Nós estamos tentando, junto à casa, comando
do comando do que o senhor quer dizer dos caminhoneiros?
Dos caminhoneiros e da defesa civil.
Da defesa civil,
para
okay.
Que interceda também, para que deixe passar cargas vivas e que deixe passar alimentação, ração, ou produto para elaboração da ração, né?
Estamos ouvindo agora 2h46 o Nika Zecker. Ele é supervisor regional da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, unidade aqui de União da Vitória.
Vale a gente lembrar, né, Vanessa, o Osni, que quando a gente acompanhou de perto aí os dias de mobilização, o que de primeiro assim começou a faltar no mercado? Produtos agrícolas. A gente sabe, o hortifruti granjeiro, enfim, foi o que mais saiu, a carne logo em seguida, os ovos, enfim, a gente percebe que é realmente o setor mais afetado, né?
Sem dúvida, porque são produtos perecíveis, né? Então, você não tem como armazenar se não for em condições frigorificadas. E como nós não temos muito esse tipo de armazenamento, o produto tem que ser consumido in natura dentro de 2-3 dias, né? A gente já vê o desabastecimento de hortifruti nos nossos supermercados, né? E carne, principalmente porque as plantas que nós temos que abatem bovinos e suínos na nossa região estão paralisadas, estão com seus abates paralisados e com suas plantas fechadas. No Paraná acontecem 25 plantas que estão paralisadas. Aqui na nossa região são 3 plantas que abatem suínos e 4 plantas que abatem suínos e bovinos também estão com seus abates paralisados por falta de escoamento de produção.
Lembrando, seu Osni, falando na verdade sobre o agronegócio especificamente, afetou também.
Todo mundo perde, né? Porque se você não compra, você não vende, né? Não entra insumos para você usar, no caso de fertilizantes, para você adubar a sua lavoura, não entra alimentação, você não consegue vender, né, teu produto. Todo mundo perde, afetou muito o agronegócio com essa paralisação dos caminhoneiros.
Até inclusive, senhor Osni, a agricultura da região, como bem destacamos, sofreu essas perdas. O setor também apoiou a greve. Se sabe que grande parte da comunidade apoiou, né, este manifesto. E agora, qual que é a opinião das entidades agrícolas com relação à situação de que os rumos, né, que levou o nosso país? O que é que pedem as entidades neste momento?
Olha, pedem muita serenidade. Eu já vi que a FAEP, que é um órgão que representa a agricultura, o agronegócio no Paraná, uma entidade muito forte, ela encerrou e deu como acertada a negociação no último domingo, que foi cedido alguns itens que as pessoas do comando queriam. A FAEP, que é uma entidade muito forte, e outros órgãos do governo e de iniciativa privada, também agora já estão emitindo opinião que eu acho que tem que continuar para voltar à normalidade da nossa situação, principalmente para o homem do campo, né?
Outro impacto que o senhor, inclusive, trouxe como novidade para nós é a prorrogação da campanha da febre aftosa. Nós estamos aí com ela em andamento, finalzinho dela, né? A previsão seria para que a campanha de maio terminasse já amanhã, mas o processo está sendo prorrogado. Essa é uma das consequências, Osni, em relação a toda essa greve dos caminhoneiros?
Bem levantado. É muito difícil haver essa prorrogação do período de vacinação, porque é nacional, né?
Uhum. A gente comentava, é muito difícil. Eu não lembro, pelo menos desde que eu trabalho, comecei na agricultura e depois com jornalismo, de ter visto uma prorrogação.
É em casos excepcionais, né, que acontece isso, porque é uma determinação nacional que os estados têm que obedecer. Mas aqui no Paraná, devido a isso, a falta de entrada de vacinas também e o comércio de vacinas, o Estado, através da ADAPAR, resolveu, por bem de todos, a prorrogar até dia 15 de junho essa etapa de vacinação.
Certo, e é um recado muito importante, não é mesmo, Mariana?
A febre aftosa, a gente sabe, a gente já conversou com o seu Osni em outros episódios. É uma luta do estado do Paraná também, a gente sabe que ele é super líder em relação à produção agrícola e também busca estar aí com o status de não ter mais aftosa sem vacinação. Como é que está essa campanha, aproveitando a sua visita aqui, seu Osni?
Sim, agora na última semana em Paris foi assinado que o Brasil é livre de aftosa com vacinação. Mas o Paraná almeja que agora em em 2019, em maio de 2019, seja a última vez que nós fazemos a vacinação. Para isso, nós estamos lutando incansavelmente para que atinja esse status muito importante para o nosso estado.
Diária livre, sem vacinação. Nós apenas conversamos ano passado a respeito do assunto, seu Osni, e há muita expectativa, né, acerca do assunto. Ou até o senhor me destacou que a expectativa é que seja antes, né, que é até 2020, se eu não estou enganado, 2023, que é para manter área livre sem vacinação.
É, o plano do mapa seria que o estado fosse considerada área livre sem vacinação em
2021, exato. Mas se espera antes.
Sim, mas o estado do Paraná está fazendo seu dever de casa e já sofreu uma auditoria do mapa, foi muito bem avaliado. Aí, então, a expectativa é grande de todas as entidades envolvidas de que em maio do ano que vem nós façamos a última vacinação contra a febre.
Lembrando que em novembro tem a segunda etapa, onde outro tipo de animais devem ser vacinados. Mas em novembro desse ano teremos ainda a campanha, né?
É, essa etapa de maio, os animais que devem ser vacinados até 2 anos. E em novembro é todo o rebanho, né? Não é só até 2 anos, é o rebanho total. Então nós pedimos a compreensão dos produtores que o façam isso para que nós ganhe mais força para conseguir essa área livre sem vacinação.
Para essa campanha de maio, qual a estimativa de vacinação em número de crianças de gado para vacinar agora no mês de maio, na região de União?
Eu não lembro assim de cabeça a quantia que deve ser vacinada, porque nós estamos ainda com índice baixo,
certo,
devido ao problema de não entrada de vacina, então nós não temos esse dado mais apurado. Para tão logo nós feche esse primeiro balanço, nós informaremos vocês.
Tá certo. Mariana, suas considerações finais acerca do assunto.
Acho bacana a gente pontuar realmente o que aconteceu com o nosso campo, torcer que essa recuperação aconteça o mais breve possível, inclusive antes desses 30 dias mais ou menos estipulado, e que o consumidor novamente não seja prejudicado, porque é possível, né, seu Osni, que os preços se elevem a partir disso, enfim, até que a recuperação aconteça. Vamos torcer que isso se normalize o mais breve possível. É oportuno sua visita, viu, seu Osni, para pontuar para nós a nossa realidade aqui da região de União da Vitória, do Vale do Iguaçu.
Antes de encerrar, se me permite,
vamos
eu queria
lá
trazer mais uma informação e um pedido também, que hoje é dia 10 de junho, lembrando que dia 10 de junho inicia no Paraná o vazio sanitário da soja. Isso quer dizer que os agricultores devem destruir suas plantas guaxa de soja ou plantas espontâneas de soja, devem manter livre desse tipo de planta de 10 de junho a 10 de setembro, que chama-se período de vazio sanitário, para eliminar o fungo remanescente da ferrugem da soja, para não prejudicar a safra principal, que é a safra normal da soja.
Está bem explicado, está aí o recado. Osni Kazekers, ele que é supervisor regional da ADAPAR, unidade aqui de União da Vitória, como bem destacou a colega Mariana, houveram perdas sim, é inevitável, mas torçamos agora para uma recuperação. Obrigado, uma recuperação do campo. E, é claro, para o homem do campo aqui da nossa região. Uma ótima tarde ao senhor, um ótimo feriado amanhã e obrigada pela participação.
Eu que agradeço a vocês a oportunidade de divulgar esse nosso trabalho e peço a vocês que reiterem essas nossas informações para que o nosso agricultor seja bem informado.